Obrigado, amigo presidente, senador Paim, senhoras e senhores senadores. É com alegria e muita satisfação que mais uma vez uso a tribuna dessa casa, especialmente nesta semana, quando nós, o Congresso Nacional, nosso presidente Paim, de uma vez por todas aprovou a liberação do recurso necessário do FIES. Infelizmente, todo mundo acompanhou a nível nacional. A situação dos nossos acadêmicos estava virando uma frustração e, ao mesmo tempo, estava virando um pesadelo, quando eles não tinham como saldar as suas contas junto com cada estado com aos seus cursos, onde essas faculdades dão oportunidade para que esses alunos possam ter acesso a esse financiamento com recurso do governo federal, com o recurso, digamos, do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, tinha vetos, esses vetos foram aprovados, mas, ao mesmo tempo, houve uma votação simbólica quando todos os partidos, na verdade, concordaram com a aprovação e a liberação desses recursos. E é importante frisar que, se nós queremos melhorar a qualidade de vida, a qualidade de educação e das pessoas, só tem um caminho. Nós temos que contribuir e ajudar, incentivar e colocar recurso para que as pessoas possam se capacitar, possam se aperfeiçoar nessas formações, para que a gente possa disputar nesse mundo tão competitivo com igual qualidade e, ao mesmo tempo, de grau de conhecimento como demais países de qualquer parte do mundo. Ao mesmo tempo, é com alegria que nessa semana que nós estamos aí colocando recurso para poder atender os municípios, nós recebemos no meu gabinete, e a bancada de Rondônia também recebeu vários representantes de várias instituições, quando se aloca os recursos das emendas parlamentares para atender os prefeitos. Recebemos aqui vários prefeitos de várias cidades, exemplo de Alta Floresta, Rondônia, estava lá presente em nome do Carlos, do Móveis Brasil, novo prefeito eleito, um comerciante, um empresário, um homem bem sucedido. Ele, juntamente com o Edmar, o prefeito, juntamente com o vice-prefeito, juntamente com os demais vereadores eleitos, o Nenão também e outros vereadores, tiveram presente no gabinete da gente. Mas a alegria maior ainda é que nós, o Estado de Rondônia, somos 8 deputados federais, 3 senadores. Temos 15 emendas de bancada. Dessas 15 emendas de bancada, 2 são impositivas, essas colocamos em conjunto. 2 liberamos, 1 liberamos para o Hospital de Barretos, que tem uma unidade, um atendimento, tem atendido o povo do meu Estado, e a outra colocamos para o INFRO, para essas escolas técnicas no Estado de Rondônia. Mas nós também tinha uma preocupação, especialmente no meu caso, cada senador e cada deputado federal ficou com uma emenda de bancada individual. E eu coloquei à disposição, já está no sistema para o Orçamento Geral da União, para que o relator possa absorver 40 milhões de reais para que possa ser direcionado para os nossos campus da UNIR, a nossa Universidade Estadual do Estado de Rondônia, para poder melhorar ainda mais o campo dos nossos campos acadêmicos que nós temos, tanto Cacoal.
Permita fazer uma parte? Não é uma parte. É cumprimentar a Vossa Excelência e diz que eu adoto o meu sistema que Vossa Excelência adotou. A minha emenda individual vai toda para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu cumprimento pela coincidência. Sinal que estamos no caminho certo.
Com certeza.
Não, eu fico não feliz, combinamos não, o jogo.
Com certeza. Eu fico feliz. Há poucos meses atrás nós inauguramos, senador e presidente Paim, em Rolim de Moura, no campus de Rolim de Moura, um anexo, um prédio onde tem várias salas de aula. Agora tem um outro anexo que foi construído, está sendo construído, em breve vamos entregar, com apoio também da bancada federal, com esse recurso, restaurante em cima também, sala de aula. Levei, quando fui prefeito de Rolim de Moura, o curso de agronomia para Rolim de Moura, mas, ao mesmo tempo, com a dificuldade que o cidadão brasileiro, os nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, de quem está me assistindo, tem para poder pagar a faculdade particular, quanto mais espaço tiver no campo federal, mais econômico, mais barato é para a nossa sociedade. E com isso, os próprios estudantes podem ter uma qualidade de vida melhor, porque eu conheço estudante, senhor presidente, e olha, eu tenho feito mais ainda nessa área. Eu tenho colocado os recursos meus do ano passado, este ano, para atender a demanda dos acadêmicos. Entreguei um ônibus para os acadêmicos do município de Santa Luzia, que se desloca para Rolim de Moura, se desloca para Cacoal. Coloquei, isso já entreguei o ônibus. Tem um recurso para Alta Floresta, que também é para os acadêmicos, que vai até Rolim. Agora fui solicitado para colocar também recurso para o ano que vem, para os acadêmicos que vão até Cacoal, que é o polo universitário. Coloquei recurso também em Espigão do Oeste, para também atender os acadêmicos. Coloquei em Colorado do Oeste, coloquei em várias outras cidades. Por que que eu estou fazendo isso? É para que possa dar condições para que os nossos alunos, nossos acadêmicos possam ter uma economia e, ao mesmo tempo, o pouco recurso que sobra desse transporte escolar. Porque, além de pagar uma faculdade particular, senhor presidente, ainda por cima tem que pagar o transporte. Você desloca às 5 horas da tarde para chegar às 7 horas da noite na faculdade e retorna chegando em casa 1 hora da manhã e 7 horas da manhã já está no trabalho. Então, portanto, não é justo. Então, portanto, vários municípios foram beneficiados no estado de Rondônia com recurso de R$400 mil para a compra desses ônibus para poder deslocar, levar, como para Chupinguaia também eu coloquei um ônibus para levar os acadêmicos, para poder atender essa demanda reprimida que tem com ônibus particulares, com ônibus com recurso público. Mas além disso tudo, esse recurso que coloquei, os R$40 milhões, espero que o governo federal no ano que vem, a UNIR possa liberar todo esse recurso e, ao mesmo tempo, possa ser utilizado para melhorar ainda mais o nosso espaço físico, entendeu? Dentro do estado de Rondônia. E quero aqui lembrar que no estado de Rondônia, quando eu assumi o governo do estado de Rondônia em 2003, nós tínhamos o curso de medicina em Porto Velho, da UNIR, e o curso ia fechar se o estado não construísse um anexo, um prédio, eu não sei, não me recordo se de 4 ou 5 andares. E naquela época, eu investi na época lá mais de R$3 milhões. Depois o recurso foi o dobro, porque foi ampliado, onde construiu salas de aula, construiu todo o espaço físico para que pudesse complementar o trabalho desses acadêmicos que estavam no curso da UNIR para se formar médico. Não foi diferente também na cidade de Cacoal, que eu construí o hospital regional. Muitos políticos de Cacoal, muitos não, os poucos políticos de Cacoal, tem alguns que dizem que a obra do Hospital Regional de Cacoal, o aeroporto, é desse político individual. Não é. A obra do aeroporto de Cacoal, que hoje tem um jato que desce lá da Azul, como o Hospital Regional de Cacoal, é obra deste que vos fala. É obra executada no meu mandato de governador, quando nós tínhamos um esqueleto do hospital que foi levado dinheiro na década passada por políticos desonestos e corruptos, desviaram o dinheiro e não construíram a unidade hospitalar. E na minha gestão, construímos o hospital com compensação das usinas e, ao mesmo tempo, hoje atende mais de 180 leitos e mais de 30 leitos de UTI. É isso que precisa. Então, nós precisamos é um atendimento de saúde cada vez melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho esta preocupação, dizer que não é diferente quando ontem nós votamos a bancada de Rondônia, eu tinha colocado 50% dos recursos de uma bancada impositiva de 122 milhões na minha parte, que coubesse a mim, o deputado Luiz Cláudio, para que fosse colocado à disposição de construir hospitais novos na cidade de Vilhena, na cidade de Jiparaná, na cidade de Jaru, e melhorar ainda mais outras unidades no estado de Rondônia, como também em Porto Velho, uma reivindicação do governador. Mas, infelizmente, nós fomos voto vencido e, portanto, não foi possível colocar esse recurso à disposição. Mas por que que eu direcionei e coloquei esse recurso para que fosse atendido na saúde? Muito simples. Porque, com certeza, quem está nos assistindo sabe que ninguém se prepara para ficar doente. Ninguém espera ficar doente. Infelizmente, é pego de surpresa. Também não é diferente quem acompanha a minha luta pela fosfolamina. Eu quero dizer, e o senador Paim tem sido parceiro, que essa luta não parou. Eu estou sabendo que foi liberado um recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, e esse recurso chegou em parte, outro não chegou, e os trabalhos estão parando. Agora, eu queria perguntar a esses pesquisadores, esses cientistas, não os cientistas que descobriram a fórmula, esses que estão pegando carona, nem com a carona estão dando conta de completar a descoberta desse medicamento da fosfolamina da pílula do câncer. Nem com a pesquisa já realizada, só concluir os trabalhos, é porque que isso não acontece. E porque não tem interesse? É porque não dá lucro. É porque não dá dinheiro. É porque, infelizmente, nós temos profissionais, alguns profissionais da saúde que só estão preocupados. É com quanto vai ganhar de money. Mas eu quero dizer que lá no inferno, quando essas pessoas chegar, esse dinheiro que vão ganhar na desgraça alheia não vai fazer e não vai utilizar para serventia nenhuma. Porque, infelizmente, não vai servir para nada. Porque quando a gente morre, a gente não leva mais do que meia dúzia de palmo de terra em cima do caixão. Então, fico triste. Parabenizar o governo de São Paulo, que já concluiu os estudos de 10 pacientes. Ficou provado que não tem toxicidade na fosfolamina e não prejudica a saúde. E já vai para a segunda fase com 200 pessoas no tratamento de câncer. E tem muitas pessoas que estão ainda fazendo uso, que estão conseguindo na justiça essas liminares da fosfolamina. E o resultado é extraordinário. É de arrepiar. É de arrepiar. Então, portanto, senhoras e senhores senadores, eu continuo com essa luta, não desisto, porque hoje são as pessoas que são diagnosticadas com câncer que precisam do medicamento. E quem nos garante que amanhã não seremos nós? Alguém da nossa família. E aí, para que proibir as pessoas do uso? Ah, não, mas a quimioterapia pode. Lógico que a quimioterapia pode, porque dá muito dinheiro. Deixa a pessoa careca, deixa a pessoa mutilada, deixa a pessoa isolada dos amigos, dos familiares, de todo mundo. Aí pode, porque dá muito lucro para essas unidades hospitalares que construíram para o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Mas se o governo federal, se o presidente Michel Temer, quer acabar com boa parte dessa safadeza, desse esquema podre da saúde que tem no Brasil, tem como acabar, porque quem paga a conta é o povo brasileiro. Quem paga a conta é o contribuinte. Quem paga a conta é quem precisa de um tratamento. E ao mesmo tempo, fez o tratamento convencional, não teve resultado, por que não tentar utilizar qualquer oportunidade que tem pela frente? Por que proibir isso? E a Associação Médica entrou no Supremo Tribunal Federal, está suspensa a lei que nós aqui autorizamos de distribuição e produção desse medicamento. Infelizmente, eu vejo com preocupação, mas esses médicos que assinaram essa petição, eles não têm amor à vida, é porque ele não tem a mãe dele com câncer. Ele não tem uma filha com câncer. Se vocês tivessem, vocês sabiam dar valor à vida. Mas, infelizmente, não fizeram e entraram para deixar parada a produção e distribuição. Enquanto isso, a população à mercê da necessidade de um tratamento de saúde melhor daquele que já tem hoje no mercado. Não vamos dispensar o que está aí. Mas se tiver outra alternativa, cada um é dono da sua vida e a Constituição é clara. Nós temos direito à vida. Mas, além disso tudo, senhor presidente, assisti no Fantástico, no último domingo, e Vossa Excelência também deve ter assistido, outras pessoas assistiram, o sistema podre financeiro que nós temos no Brasil. Não fala logo que o sistema podre. Por que o sistema podre? Porque enquanto os bancos ganham 400, 500% em cima do cartão de crédito, em cima do cheque especial, eu quero dizer que isso aí é o maior roubo legalizado no Brasil. Quem é a classe prejudicada? É a classe média, a classe baixa. Pergunta para mim se eu uso o cartão de crédito. Deixa estourar, não. Pergunta para mim se eu uso o meu limite do cartão, do cheque especial. Eu não uso. Eu não uso. Mas a pessoa humilde e simples que ganha um salário, entendeu, médio no Brasil, ele tem o cartão. Eu assisti uma pessoa que devia R$700, hoje deve, se não me engano, R$70 mil. Isso eu chamo de roubalheira. Isso eu chamo, entendeu, de roubo à mão armada com a Constituição, a legislação embaixo, entendeu, do braço. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Já determinei a minha equipe, está aqui a doutora Mariana e também o Júnior, que é da casa, que já mandou a solicitação para a nossa equipe de profissionais dessa área, para fazer um projeto, para dar entrada no projeto. Nos próximos dias estou entrando com um projeto para acabar com essa safadeza. Não pode, se na Constituição, na legislação diz que é 1% de juro, por que que as pessoas médias que já estão desempregadas têm que pagar esse absurdo? Por quê? Bom, enquanto os bancos pagam para cá, enquanto uma indústria gera riqueza, gera renda, o que, que o banco gera? Só serviço. Só gera o serviço no dia a dia e ganhando milhões, bilhões. Enquanto uma CSN, uma outra indústria grande aí, para ganhar 20 bilhões, entendeu? Tem que ter não sei quantos milhões de empregados, quanta matéria-prima. O banco ganha 20, 30 bilhões com 6 meses, simplesmente tomando dinheiro dos coitados, dos pobres, do desempregado. Aí, Ivo, tu não pode falar isso. Eu posso falar. Eu não tenho rabo preso. Estou sendo verdadeiro com os banqueiros. Não sou banqueiro e não pactuo com isso. Não concordo com isso. Se nós perguntarmos aqui no Senado quantos assessores aqui tem, e vocês estão me assistindo em casa, quanto que tem em casa? Usou cartão de crédito e não pôde pagar? Com certeza, senadores e senadores, é um nível alto. Tem estado aí que tem 60% de endividamento. Como é que nós vamos tirar o país desse buraco se infelizmente botam a mão com a autorização do governo federal no nosso bolso? Eu já estive com o presidente Michel Temer. Já estive com ele. E dei essa ideia para ele. Foi presidente. Resgate a confiança, a credibilidade do povo brasileiro. Acaba com essa safadeza do cheque especial e do cartão de crédito, porque isso é um roubo. Mas é um roubo legalizado, então pode. E ele falou, você tem razão. Tem razão. Mas ao mesmo tempo, eu esperava que viesse uma medida provisória, esperava que viesse alguma coisa dela para cá, limitando. Então limita 3%, 4%. Se limitar 3%, 4%, ou 5%, 5% vezes 12, deu quanto? 50%, 60%? Mas não 400%. 500%, gente. E aí querem, ao mesmo tempo, incentivar o consumo. E isso está incentivando a inflação. Esse sistema bruto e desonesto está, na verdade, tirando o dinheiro de circulação da sociedade, de quem trabalha, para fomentar meia dúzia, que a maioria dos bancos não é brasileiro, são de fora os maiores acionistas, como eu não vou citar nome por questão de respeito. Ah, mas tem o Banco do Brasil, então que dê exemplo o Banco do Brasil. Tem a Caixa, que dê exemplo a Caixa. Que tem o Basa, que dê exemplo o Basa. Que tem o banco não sei de onde, que é público, que dê exemplo. Vocês não vivem da desgraça alheia, vocês não vivem em cima, entendeu? As custas do suor alheio. Deixa as pessoas comprar leite, deixa as pessoas comprar caderno, deixa as pessoas comprar uniforme para os nossos filhos. E não toma do jeito que estão tomando e deixando a pessoa ainda sem credibilidade, sem crédito no comércio. Isso é um absurdo. Isso que eu estou falando aqui, a matéria que o jornal, que o Fantástico, a Rede Globo fez no final de semana, foi esplêndida. E o próprio meu filho falou, antes disso, na semana passada, andando, enquanto nós estávamos cuidando as atividades, discutindo as atividades da empresa, meu filho Ivo Júnior falou, pai, compre essa briga do cartão de crédito. Pai, compre essa briga do cheque especial. Isso aí é um roubo que estão fazendo com essas pessoas. Porque as empresas não têm como melhorar o salário. O Estado, o município não tem como pagar um salário maior. Nós aqui estamos provando uma PEC, entendeu? Para poder cortar os gastos públicos para não aumentar. Mas, ao mesmo tempo, estamos deixando os bancos fazer farra com o nosso bolso. Estamos deixando, entendeu, o povo brasileiro pagar as custas do suor e da desgraça, muitas vezes deixando de comprar um remédio para pressão alta, para diabetes, para poder ficar pagando para o nome não ir para o SPC, para o nome não ir para o lixo, não ir para a vala, e como tem acontecido em muitos lugares. É absurdo. Um estado igual mostraram lá, se não me engano, foi Amazonas, um dos estados da região norte, não sei qual é outro estado, é tudo índice de 50, gente, 50, 60% do povo da sociedade está endividada. Como é que nós queremos resgatar e melhorar a economia desse país? Só tem um caminho. Nós temos que ter condições financeiras para que cada um possa comprar uma geladeira nova, televisão nova, se modernizar dentro de casa. Quem não quer isso? Mas da maneira que está, os bancos vão lá, tomam tudo, e os bancos oficiais fazem parte dessa safadeza. Eu posso falar assim. Eu sou representante do povo, represento o povo do estado de Rondônia e represento o povo do Brasil. Fui votado por Rondônia. Então não é justo. Pois não, posso fazer uma parte, senador.
Dando a minha hora para o meu pronunciamento, senador, mas não, posso deixar de atentamente ouvir Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, ao tratar dessa situação dos cartões de crédito, dos juros dos cartões de crédito e principalmente também dos cheques especiais, Vossa Excelência também tratou em contraposição com o posicionamento do governo. O governo não fará isso que Vossa Excelência tanto espera, porque o governo tem reafirmado uma posição de preocupação com o mercado, não com as pessoas. A própria medida 241, que Vossa Excelência anunciou que nós vamos aprovar e eu espero que nós não venhamos a aprovar, ela não significará a retomada do crescimento econômico do nosso país. Ela não vai parar a sangria do povo brasileiro através dos cartões de crédito e do cheque especial. Ela vai, sim, endividar mais as famílias brasileiras, porque ela vai tirar mais recursos e mais investimento e mais gasto do governo com a infraestrutura social, de educação e de saúde do nosso país. Infelizmente, eu quero concordar com Vossa Excelência, mas dizer que não acredito que nós possamos ter solução com a 241 no sentido que Vossa Excelência tanto reclama.
Na verdade, e obrigado pela parte, senadora, dizer que no dia que eu estive em audiência com o presidente Michel Temer, ele se sensibilizou. Eu sei que os pepinos que tem para descascar é muito grande, mas ao mesmo tempo vocês são testemunha que o presidente Lula veio para cá com um discurso e depois acabou também indo para o mesmo caminho junto com os banqueiros. Eu espero que agora que o PMDB lutou e conseguiu chegar na presidência, mude esse caminho, sob pena, senhor presidente Paim, de ir para o crucifixo também, de ser crucificado também. Por mais que a senadora na parte falou que se nós queremos mais recurso na área social, só tem um caminho. Nós temos que ter mais consumo. Nós temos que ter mais dinheiro no bolso brasileiro. Nós temos que ter mais dinheiro do nosso povo. E para isso nós temos que ter mais emprego. E sem consumo, não tem emprego. Sem emprego, não tem um consumo. Porque a partir do momento que a pessoa está empregada, está ganhando, ele está gastando. Então, portanto, o presidente Michel Temer tem a condição, sim, porque ele hoje está na presidência. Se ele não fará isso, infelizmente, o governo dele está indo para o caminho do mesmo que a presidente Dilma saiu, indo para o sacrifício com a população brasileira. Eu espero. Os cortes, é importante, é importante. Congelamento, não é congelamento de preço, nada, é importante, é. Porque enquanto uma empresa, ou na minha empresa, nas mais empresas, os funcionários estão pedindo, pelo amor de Deus, que segure eles. Em muitos setores, os caras não fazem nada para economizar, pelo menos para cortar, e não só brigar pela inflação. Mas tem muitos momentos que eu vi que o pessoal está querendo todo aquele reajuste que ele acha que tem por direito de trás. Nós também estamos aqui como políticos, como senadores e senadora, nós também queremos ratificar as leis que não estão prontas, que estão pela metade, para melhorar a vida de todo mundo. Mas nós temos que ter cautela, e que temos que ter junto com isso sempre a responsabilidade que todo mundo tem. Mas o importante é lembrar, não é justo, nesse momento, o povo brasileiro, a maioria desse povo é o povo da classe média, classe baixa, não é classe alta não, não é classe alta não. Até mesmo um senador usa no cartão de crédito, está lá pagando um juro absurdo, um deputado, um assessor. Então eu não concordo, eu sou contra, sempre fui, não é de agora. Eu nunca tenho cartão de crédito, tenho cheque especial, mas eu não uso. Por quê? Porque eu considero um roubo. Eu considero um roubo legalizado. E se nós, infelizmente, deixarmos da maneira que está, o ministro da Fazenda, infelizmente, está contribuindo para que o povo brasileiro fique cada dia mais pobre. E ficando cada dia mais pobre, nós temos um país mais fraco. E se nós temos um país mais fraco, nós temos investimento no social, menos dinheiro para investir no social. E o povo vai ficar padecendo e nós não vamos sair da crise. Se queremos sair da crise, sim. O presidente, o ministro Meirelles, a toda a sua equipe, precisa tomar medida urgentemente. Urgentemente. Ou então inverte. Então não querem diminuir o juro de cartão? Não querem diminuir
o juro do cheque especial? Então vamos nós aqui nessa casa. E aí, Júnior, vocês aqui, essa casa também, vamos aproveitar e fazer um projeto de lei? Que 70, 80% desses recursos fica à disposição do povo para ajudar nos programas sociais. Para ajudar nos programas sociais, por que não? Onde é 80%? 80% desse recurso, não 20, 25% igual eu estou colocando hoje. Vamos colocar de 70% a 80%, se o Ministério não quer fazer, se o governo não quiser fazer. Mas eu acho injusto. Mesmo colocando em programa social, eu não acho correto. Por quê? Porque nós já estamos tirando dinheiro daqueles que estão endividados. Já estamos tirando dinheiro daqueles que não têm como pagar a conta. E dando um débito para eles que não é deles, porque juro sobre juro, de 10% ao mês, 20% ao mês, como tem aí, na situação que nós estamos com a inflação de 7, 8%, 10%, isso é um absurdo. Eu não pactuo como senador. Não conta comigo. O governo Temer, o governo do PMDB, tem na pessoa do Ivo Cassalo parceiro. Desde que toda a equipe econômica mude a situação. E já vou deixar o recado também para a equipe econômica. Esse juro que está aí, o juro que está aí da Selic, pelo amor de Deus, muda esse trem aí, gente. Caso contrário, nós temos que fazer, entendeu? Botar um nome bem grande, Banco Nacional, entendeu? Todo povo brasileiro só vai trabalhar para banco, porque pagar um juro, do juro que está aí, não dá. Nem empresa estabilizada, entendeu? Nem empresa estabilizada, 14%, 15% de juro, mais diferença de inflação, 20 e poucos por cento. Não tem empresa nenhuma hoje, nesse mundo competitivo, que consegue ter um resultado. Porque hoje, senador Paim, sabe como é que as empresas trabalham? O senhor que sempre defendeu a classe operária, tem defendido? Hoje as empresas ganham pouco em cima de muito. No passado as empresas ganhavam muito em cima de pouco. Hoje é pouco em cima de muito. Então, portanto, mesmo esses juros, que é repassado para o setor do comércio, da indústria, esse juro depois também é repassado para o consumidor. Então, portanto, quero aqui dizer que nos próximos dias, então, estou entrando com um projeto de lei. É demorado aprovar esse projeto de lei, porque o corporativismo desses caras que têm dinheiro é muito grande, mas o governo federal tem na mão, tem a oportunidade de mandar uma medida provisória ou mandar de lá para cá, sobre as duas casas, e mudar esse sistema. Que eu tenho certeza que o PT vai ajudar. Eu tenho certeza que os outros partidos vão estar ali aqui, não vai ter divisão aqui dentro. No momento que entrar um projeto de lei do governo, mesmo o meu, e der prioridade, pode ter certeza. Eu tenho um outro projeto aqui, presidente. Eu tenho um projeto, olha, não sai das comissão. E tem um colega meu aqui que parece que dorme em cima. Me desculpa, mas tem um colega meu aqui que dorme em cima desse projeto. Eu tenho um projeto que dá autorização para as prefeituras e o Estado comprar medicamento e material penso direto dos laboratórios pelo mesmo preço que o laboratório vende para as grandes distribuidoras. Pergunte se esse projeto sai da gaveta. Pergunte se esse projeto sai das comissões. Nós aqui no Senado demos um mau exemplo. Sinceramente, olha, eu tenho um momento que eu fico estarecido e fico envergonhado. Não por nada. Mas pessoas dizem, mas como é que pode comprar direto do laboratório? É muito simples. O laboratório, olha, a FURP em São Paulo, vocês, os senadores conhecem, eu fui prefeito e governador, tu compra um comprimido lá, eu na época era prefeito, governador, custava 10 centavos o comprimido. Sabe quanto custava esse comprimido na farmácia? R$1,50, R$2. O que eu gastava na FURP, 10, 20 mil reais, eu ia comprar no mercado, no comércio local ou na região, eu gastava 100 mil, 150 mil reais. Se comprar direto, alguém tem pessoal de laboratório, de farmácia, laboratório, farmácia, distribuidora, vão ficar bravo comigo? Problema de vocês. Pode ficar bravo comigo. O que eu quero é que tenha mais dinheiro para os profissionais. Só mais 2 minutos eu termino, tá, presidente? O que eu tenho trabalhado é que as prefeituras, nesse momento difícil, que faz a saúde pública, hospitais que faz saúde pública de graça, o Estado, tem acesso para comprar diretamente. Como é que os laboratórios vão receber? A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa vai autorizar, com 30 dias, se o município não pagou, a debitar direto na conta do fundo de participação. Então, o município não vai dar calote, presidente. O município não vai dar calote. Você imagina, lá em Caxias do Sul, o seu município, o seu estado, imagina o prefeito comprar medicamento e material penso, tudo direto da distribuidora, do fabricante. Quanto vai economizar? E aí, olha como é que funciona, gente. O fabricante, que é o laboratório, vende para uma grande distribuidora, que essa grande distribuidora já acrescenta 50%, que já vende para outra distribuidora, que acrescenta mais 100%. e que vende para a farmácia acrescentando mais 100%. E quem paga a conta dessa pilantragem, dessa roubalheira, somos nós que estamos aqui legalizando tudo isso. Então eu acho injusto, e esse meu projeto não anda. Eu fico triste com isso, presidente. Por isso queria aqui agradecer o carinho especial, a compreensão dos senhores senadores, senadoras, deixar meu abraço, mas pedir ao nosso povo brasileiro, a esses amigos e amigas que me acompanham para o Brasil afora, especialmente no meu querido estado de Rondônia, que sempre me receberam de braços abertos, e por onde eu passo, vem me cumprimenta e me dá aquele abraço e passa aquela energia positiva. Agradecer esse carinho especial e pedir para que vocês continuem na igreja ou mesmo em casa, nas suas orações. Ore pelas nossas autoridades. Ora por todas as autoridades, do presidente aos senadores, aos deputados, aos governadores e os novos prefeitos que estão assumindo. Como vocês têm orado por mim e sempre têm pedido nas suas orações que Deus sempre me proteja, me guie, me dê saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.